Vamos voltar a Mishpatim. Nós estamos na reta final dessa parasha agora. Esse trecho final de Parashat Mishpatim, a Torá, de certa forma, volta no tempo. E aqui nós nos deparamos, não sei se é a primeira vez, acho que já teve vezes antes, mas é talvez uma das primeiras vezes que aparece na Torá esse conceito. A Torá não segue obrigatoriamente uma ordem cronológica. É óbvio que, de uma forma geral, sim, é uma ordem cronológica. Mas, às vezes, em alguns assuntos, a Torá muda um pouco a ordem. Quer dizer, não que ela muda a ordem dos fatos, ela muda a ordem de contar as coisas por algum motivo. Então, tem lugares que se sabe qual motivo, tem lugares que não exatamente se sabe qual motivo, mas cada lugar tem, com certeza, o seu motivo. E aqui nós nos deparamos com um fato que a Torá está trazendo, que não aconteceu aqui exatamente, sim lá para trás. Onde que isso aconteceu? Isso aconteceu no momento da outorga da Torá. Quer dizer, a Parashá anterior, Parashat Yitro. A gente tinha visto lá em Parashat Yitro, basicamente o que a Torá contou lá foi o dia que o povo acampou no Monte Sinai, que isso foi... isso foi no dia 1º de Sivan, 6 dias antes da outorga da Torá. E depois disso, a Torá pula. Ah, não, a Torá fala sobre o segundo dia. A Torá fala sobre o dia seguinte, que Moshe subiu no Monte Sinai. E aí a Torá pula para falar sobre os últimos 3 dias. E um dia aqui fica faltando contar alguma coisa sobre ele, que é o dia 4 de Sivan. A Torá lá falou sobre o primeiro dia quando se acampou. A Torá fala sobre o dia seguinte, quando Moshe sobe no Monte Sinai e Hashem fala para ele, para dizer para o povo que eles são o povo escolhido, vocês vão ser um reino de sacerdócio e etc. E depois a Torá já dá a ordem de se preparar 3 dias. Quer dizer, 3º, 4º e 5º dia. Depois que a Torá fala sobre isso, a Torá já pula para o dia do recebimento da Torá em si. E fica então uma lacuna, que esse é o momento que a Torá vem completar essa lacuna. Diz a Torá o seguinte: Vel Moshe Amar, e para o Moshe, Deus falou. Então nós estamos no dia 4 de Sivan, antes da outorga da Torá. Deus falou para Moshe: Ale El Hashem, suba para Deus, quer dizer, suba no Monte Sinai. Quem? Atá, você. Ve Aharon, e o Aharon o seu irmão. Nadav e Avihu, filhos mais velhos do Aharon. Veshiv im Ziknei Israel, 70 dos anciões de Israel. Vehishtachavitem Merachok, e vocês vão se ajoelhar para Deus, vão se curvar para Deus à distância. Quer dizer, não está liberado todo mundo chegar lá em cima. Vocês vão subindo a montanha, cada um conforme o seu nível. E não estamos no dia do recebimento da Torá. Que na hora de receber a Torá, como estava escrito em Yitro, estava todo mundo embaixo. Inclusive Moshe desceu. Deus falou de cima da montanha sem ninguém lá em cima. Mas aqui, nesse dia, Deus está falando, ó, sobe você, Moshe, o Aharon, os 2 filhos do Aharon, os 70 anciões de Israel, e vocês vão se ajoelhar. Cada um vai subir até um certo ponto da montanha, segundo o seu nível. Venigash Moshe levadou El Hashem. E somente Deus, somente Moshe vai se aproximar de Deus. Somente ele que pode se aproximar de Deus. Vehem lo yigashu, e eles demais não podem se aproximar. Vehaam lo yalu imo, e o povo não vai sequer subir junto com eles. Vayavô Moshe. E o Moshe veio. Quer dizer, ele de fato subiu. Agora ele desceu. Vayavô Moshe. Moshe veio para o povo. Vai saper la'am et kol divrei Hashem. E contou para o povo todas as palavras de Deus. Vet kol ha-mishpatim. E todas tradução literal, as justiças, quer dizer, as leis. Vayan kol ha'am, e respondeu todo o povo, kol echad, uníssono. Vayomeru, e disseram, kol ha-devarim asher diber Hashem, naase. Todas as palavras que Deus falar, faremos. Vayichtov Moshe, e o Moshe escreveu, et kol divrei Hashem, todas as palavras de Deus. Por enquanto só estou lendo, depois a gente volta para entender melhor. E o Moshe escreveu todas as palavras de Deus. Vamos entender aqui que palavras foram escritas. Vayashkem baboker, e ele acordou de manhã. Vayiven mizbeach tachat ha'har, e Moshe montou, construiu um altar na base da montanha. Ushtem esre matzeva, e tinha 12 pedras. Lishnem asar shivtei Israel, paralelos às 12. 12 pedras paralelas às 12 tribos de Israel. Quer dizer, ele construiu um altar com 12 pedras. Vayishlach et naharei bnei Israel, e o Moshe mandou os jovens dos filhos de Israel. Vayalu olot, eles fizeram oferendas. Vayizbechu zevachim shelamim lashem parim, eles fizeram oferendas de olá, que é totalmente consumida, e fizeram zevach shlamim, que são oferendas que você come uma parte do animal. E tudo isso fizeram para Deus, parim, touros. Vayikach Moshe chatzi hadam, e Moshe pegou metade do sangue. Vayasem ba'aganot, e colocou em umas bacias. Vachatzi hadam zarak al ha-mizbeach, e a outra metade do sangue ele derramou sobre o altar. Vayikach sefer haberit, e Moshe pegou o livro do pacto. Quer dizer, ele tinha falado antes que o Moshe escreveu. Estava escrito antes. O Moshe escreveu todas as palavras de Deus. Essas palavras que ele escreveu, ele agora pegou esse livro, o livro do pacto. Vayikra beoznei ha'am, e leu aos ouvidos do povo. Vayomeru, e eles disseram, kol asher diber Hashem na'ase venishma. Todas as palavras de Deus, nós faremos e ouviremos. Vayikach Moshe et hadam, e Moshe pegou o sangue, vayizrok al ha'am, aquela bacia que tinha metade do sangue, ele pegou e jogou em cima de todo mundo, quer dizer, ele aspergiu para cima de todo o povo. Vayomer, e disse, hine dam haberit, eis aqui o sangue do pacto, asher karat Hashem imachem, que Deus está firmando com vocês, alkol hadevarim ha'ele, sobre todas essas palavras, quer dizer, o pacto que Deus está fazendo com vocês e toda a Torá. Vayal Moshe e Aharon, e aí então subiram Moshe e Aharon, Nadav e Avihu, Veshivim e Ziknei Israel, e os 70 anciões de Israel. Vayiru et Elokei Israel, eles viram Deus de Israel. Vamos ter que entender o que quer dizer que eles viram, não dá para ver Deus. Vetachat Raglav, e abaixo dos seus, entre aspas, pés, quer dizer, abaixo de Deus, eles viram que Maaseh Livnat Hasapir, como uma obra de um tijolo de safira, uchetzem hashamayim latohar, e como a pureza, como a aparência do céu puro, eles viram ali. Velatzilei bnei Israel, e para os jovens de Israel, lo shalach yado, o Deus não enviou a sua mão, vayechezu et Elohim, e eles viram Deus, vayochelu vayishtu, e eles comeram e beberam. Esse é o trecho que a Torá está falando sobre o dia 4. Depois, nós vamos ter aqui o próximo pedacinho é sobre, depois da outorga da Torá, também um complemento. Então, vamos começar, vamos voltar do começo para poder analisar e entender cada pedaço aqui. Ver se a Betina está conseguindo entrar, não sei. Bom, então, disse a Torá o seguinte, que ao Moshe, Deus falou que é para subir para Hashem, você, o Aharon, Nadav, Avihu e os 70 anciões, e você vai ficar a uma certa distância. Esses 70 anciões são os 70 anciões escolhidos para fazer parte do grupo seleto do Supremo Tribunal. Eles foram escolhidos a dedo. E eles têm o direito de chegar um pouco mais perto do que todo mundo. Mas somente o Moshe vai poder se aproximar um pouco mais. Quer dizer, ele vai poder subir até o topo da montanha e entrar numa nuvem que estava pairada sobre a montanha. Por que que tinha esse distanciamento? Por que que o povo não podia chegar perto da montanha? Qual era o motivo desse distanciamento? Tem, na realidade, dois motivos para esse distanciamento. Primeiro, para ficar bem definido para todo mundo que a origem da Torá é algo acima da gente. Se todo mundo sobe na montanha, parece que veio de nós inventamos, nós subimos. Não. Vamos separar as coisas. A Torá está vindo do céu, a Torá está vindo de Deus, a Torá está vindo de algo que é acima da terra, acima do homem, para o material, para o homem. E segunda coisa, vem também mostrar o nível espiritual do povo naquele momento era de distante. Eles estavam distantes. Não é chegando, vamos subir, vamos chegar perto de Deus. Não. Para você poder chegar perto de Deus, é justamente o que Deus está te dando agora. Manual. É o manual para se aproximar de Deus. Então não adianta você querer se aproximar de Deus agora. Não, vocês não estão nesse nível. Vocês estão no nível de ficar fora, longe da montanha. Toda a tarefa agora é receber a Torá para que vocês possam, sim, subir e galgar. Então, na realidade, a Torá que está sendo dada é para o futuro de vocês e não para o presente. Então, no presente fica longe. Depois, logicamente, que vocês vão poder subir a montanha. Vocês vão subir a montanha por intermédio do cumprimento da Torá. Inclusive, isso tem muito a ver com o assunto tratado aqui nas proximidades, né? Um pouco antes disso, que a Torá falou sobre os cuidados que você deve ter quando você entrar na terra de Israel, que vão ter idólatras e tudo mais, mantenha a distância. Quer dizer, você ainda não está naquele nível que eu estou já no topo da montanha, eu estou em cima da montanha, estou firme e forte. Não está. Você está começando. Você está começando, tem que ter muitos cuidados. E o primeiro cuidado é manter a distância da montanha para entender isso, que você está longe ainda. Você tem que se aproximar ou ainda você está longe. Já algumas pessoas podem subir a montanha nesse momento. Isso demonstra até esse grupo que está subindo e cada um ficando num ponto da montanha. Demonstra que não existe uma diferença prática ou técnica entre Moshe e o resto do povo. Não é que o Moshe é um ser totalmente diferente do resto do povo, não. O que acontece aqui, não é que Moshe tem um temor a Deus diferente de todo mundo, não. Temor a Deus que ele tem, o que o resto do povo vai ter, é o mesmo. A única questão é que o Moshe está num nível já de temor a Deus muito mais elevado do que o resto, mas não um tipo diferente. Então, por isso, todos eles aqui vão poder subir na montanha, mas uns mais, outros menos, mostrando que depende do nível que ele se encontra de temor a Deus.
E,
sim.
Isso se aplica para qualquer época, né? Essa diferenciação que você está falando, né? Que depende da fase que você está, depende da ligação com Deus que você está, do
sim.
nível de fé,
sim.
você sempre vai ter esse um nível maior, um nível menor.
Exatamente, é uma questão então de níveis.
É.
Não é que ele é uma massa diferente e tem privilégios, não. Ele está num nível diferente, consegue atingir um lugar mais alto. Mas todo mundo pode chegar lá, trabalhando. Ele chegou lá trabalhando, os outros também podem chegar trabalhando. E o Moshe, vaiavô Moshe, o Moshe veio. Da onde o Moshe veio? O Moshe veio da nuvem. Ele está descendo. Deus falou para ele que é para você, o Aharon, e todo mundo subir. Então, isso Moshe está ouvindo quando ele está lá em cima. Porque ele subiu na montanha no dia 3. Então, ele agora está descendo para transmitir a palavra de Hashem para o povo e convocar quem tem que subir com ele na montanha no próximo dia. E o que Moshe faz? Então Moshe vem, vai saber la'am et kol divrei Hashem. Moshe conta para o povo todas as palavras de Deus. Vet kol ha-mishpatim, e todas as justiças. Vayan kol ha'am kol echad, e todo o povo respondeu, uníssono, vayomeru, disseram, kol ha-dvarim asher divrei Hashem nase. Todas as palavras de Deus que ele falou, nós faremos. O que foi que o Moshe desceu para contar para o povo? Quais leis? O que ele desceu? Ele está contando o quê? Quais palavras de Deus? Bom, então tem várias palavras de Deus aqui para contar. Primeiro que Deus deu uma ordem deles se prepararem para receber a Torá. Que isso estava lá em Parashat Yitro. Isso foi dito e o Moshe agora tem que descer e dizer, pessoal, tem que se preparar, não pode chegar perto da montanha. Os casais devem ficar separados nos próximos 3 dias. E vocês vão se preparar bastante para poder receber a Torá. Agora, o foco é a Torá. E também, uma série de mitzvot, o Moshe já traz para eles. Quais são as mitzvot que o Moshe traz para o povo? De uma forma geral, é uma certa recapitulação, talvez. Porque eles já receberam anteriormente. Então, primeiro tem as 7 mitzvot de todos os filhos de Noar. Toda a humanidade. Depois eles têm a mitzvah de Shabbat, que eles já receberam anteriormente, pelo menos parcialmente. Não foi tudo o que eles receberam, mas já receberam alguns conceitos com Man. Quando começou a cair o maná, eles já receberam preceitos de se preparar comida para Shabbat. Não pode sair no Shabbat buscar maná. Tem vários conceitos do Shabbat já. Também eles receberam a ordem de honrar os pais. Também receberam aqui para Adumá, a vaca vermelha, para se purificar, quer dizer, a lei. E também as leis sociais. Por isso que a Torá aqui fala Mishpatim, que ele ordenou et kol ha-mishpatim, todas essas leis sociais. Isso talvez nos explique também por que aqui a Torá está contando o que foi que aconteceu no dia 4 de Sivan. Porque a nossa paraxá, basicamente aqui os assuntos que nós vimos anteriormente, eram leis sociais. E tudo isso foi ensinado para o povo no dia 4. Então, é como se a Torá estivesse trazendo aqui tudo que o Moshe foi... aprendeu na montanha naquele dia, e aí a Torá fala, e aí ele desceu e contou para todo mundo. O curioso aqui é essa linguagem de contou. O que significa contou? Podia falar que ele ensinou, você podia falar que ele
relatou.
Podia dizer que ele relatou, que significa que ele está contando. Sandra Bettina não está conseguindo entrar, não sei por quê. Vamos ver se agora ela consegue, ela pediu para... O que significa que ele contou? Ele contou significa que o que o Moshe tinha a transmitir para o povo era... O que o Moshe tinha a transmitir para o povo era a parte oral. A parte oral ele está contando para o povo. Ele está dissertando para o povo as mitzvot. E aqui nós temos mais uma vez a Torá escrita falando sobre a Torá oral. Não é que ele leu o que está escrito na nossa parasha. Não leu só o que está escrito, ele explicou cada coisa. Essa explicação é vai saber, ele contou, ele narrou, ele dissertou para eles qual que é todas as leis e todos os detalhes de cada uma dessas mitzvot. Vayechtov Moshe, e o Moshe escreveu et kol divrei Hashem, todas as palavras de Deus. Quais palavras que ele escreveu? Ele escreveu aqui algumas coisas. O que ele escreveu? O Rashi traz aqui que ele escreveu desde Bereshit até a outorga da Torá. Toda essa parte da Torá foi escrita naquele momento. Quer dizer, imagina só o trabalho de Moshe durante esses dias. Não foi brincadeira. É muita coisa concentrada. Ele escreveu desde a criação do mundo, Noach, o dilúvio, depois toda a história de Abraham, toda a história de Isaac, Yaakov, os filhos do Yaakov, Yosef, Egito, escravidão, êxodo do Egito, travessia do mar, Man, bastante coisa, quer dizer, desde o começo da Torá até Parashat Yitro, até duas parshiot atrás. Tudo isso Moshe escreveu e também já escreveu as mitzvot que já foram dadas para o povo. Todas as mitzvot que tem até aqui, a gente falou aí a listinha das mitzvot que o Moshe ordenou eles naquele dia, já foi tudo escrito, tudo registrado. E por que é tão importante tudo isso? Vai receber a Torá, depois a gente estuda essa parte da Torá. Mas não, a Torá é para que a pessoa estiver, para que o povo estivesse pronto para receber a Torá, era necessário eles estudarem toda a história do primeiro livro da Torá. Por quê? Porque o primeiro livro da Torá tem enfoque em primeiro lugar, bons modos. Segundo lugar, e que é necessário para conseguir adquirir Torá. Segundo lugar, demonstra muito o que leva ao bom comportamento e o que leva ao mau comportamento. Mau comportamento tem penalização. Bom comportamento tem recompensa. Então, ao estudar como que foi com Adam Arishon, Adão, pecado do Adam, e como ele foi punido por isso, ele, Havá, a cobra, todos envolvidos. Depois, o dilúvio. Depois, a geração da Torre de Babel. Depois, Sedom, que foi virada, e assim por diante. E também todo o lado de recompensa. Como que Abraham fez, o que ele fez e o que ele recebeu de recompensa. Yitzhak, Yaakov e assim por diante. Então por isso era muito importante eles terem um background para poder receber a Torá. E tudo isso é dado naquele momento para eles. E o Moshe escreve então toda a palavra de Hashem até aquele momento. Vayashkem baboker, ele acorda de manhã cedo. Vayiver mizbeach tachat ahar. Ele ergue um altar debaixo da montanha, quer dizer, na base da montanha, ao pé da montanha. E era feito, esse altar foi feito, era feito com 12 pedras, paralelos às 12 tribos do povo de Israel. Esse altar é um altar que vem expressar a auto-entrega do povo para receber toda a palavra de Hashem. E também a alegria que eles têm, que eles finalmente vão poder ter uma conexão direta com Deus. E aí tem uma pergunta muito interessante que o Rav Hirsch traz aqui. Por que 12 pedras? A Torá falou que são 12 pedras paralelas às 12 tribos. Você traz algo que simboliza alguma coisa quando aquela coisa não está lá. Se você está com todo o povo na sua frente, você está com as 12 tribos na sua frente. Não há necessidade de fazer alguma coisa que represente eles. Eles estão aqui. Se eles não tivessem, você põe 12 pedras para representar. Mas aqui, qual o conceito de representar o povo? Na realidade, o Moshe estava expressando e representando o povo de Israel no futuro. Não estamos falando deles que estão agora aqui. Essas 12 pedras estão representando o futuro do povo. Porque o Moshe, naquele momento, olhou mais distante. Da mesma forma que o povo de Israel está aqui assumindo um juramento perante Deus, que eles vão guardar e vão aceitar a Torá, não só para nós que estamos aqui na montanha, mas para todos os nossos descendentes, para todas as futuras gerações. É um juramento que nós estamos assumindo para todas as futuras gerações. O Moshe quis representar e enxergou aqui também o povo futuro, as 12 tribos futuras, o futuro do povo aqui na frente. E por isso Moshe colocou eles como uma representação. O Rav Hirsch traz na continuação uma comparação muito interessante, mas para isso a gente precisa parar um pouco e ir lá para frente e contar uma história. O povo de Israel entra em Israel com Yehoshua, o discípulo do Moshe. Infelizmente, o nosso povo, num primeiro momento, estava indo bem, estava caminhando bem, mas depois começou a ter problemas. Infelizmente, começaram a fazer idolatria, idolatria aqui, idolatria ali. Depois teve os reis. Começou a época dos reis, quer dizer, essa época dos juízes, depois começa a época dos reis. Durante a primeira época dos reis, o rei Saul, o rei David, o rei Salomão. É uma época bem razoável. É uma época bem razoável. Tem sempre os seus problemas, mas é razoável. A época de Shlomo é tida como a época, a melhor época, os melhores 40 anos da nação. Depois disso, existe um cisma de reinado. E temos um reinado, o reinado de Yehudá, e tem o reinado de Israel. Quer dizer, como se fosse que surgem dois estados, dois países vizinhos, um país se divide em dois. Nesse reino de Israel, e também no Yehudá também vai ter esses problemas, começa a ter muita idolatria. Na verdade, um dos grandes problemas que começa a ter nessa época são os reis. Começam a ter muitos reis que eram extremamente perversos. Começando pelo Yerovam ben Nevat, que pecou e fez o povo pecar, E é tudo por motivos políticos que começou. Eles tinham medo que se as pessoas fossem... Afinal de contas, estava dividido em dois países, praticamente. Se as pessoas forem do reino de Israel para Jerusalém nas festas, como a Torá ordena, então as pessoas vão acabar lá querendo, talvez, reunificar. E se eles reunificarem os países, logicamente que o rei vai ser o de Yehudá. Porque assim a Torá diz que é o rei de Yehudá que deve dominar o nosso povo. Então eles começaram a ficar com medo que se as pessoas forem para Jerusalém, vai acabar a mamata. O que eles fazem? Proíbem a ida para Jerusalém. Proíbem a viagem para Jerusalém, colocando idolatrias e ordenando que nas festas é para ir para essas idolatrias e fazer idolatria. Para ver o nível da coisa. Quer dizer, Pesach, Shavuot e Sukkot, que era o momento de se ir para o templo, esses reis, muitos deles, né, não são todos, impõem barreiras e ordenam que vocês não vão para lá. Vocês vêm aqui e nós vamos fazer aqui um templinho para nós, e nós vamos fazer aqui também coisas parecidas e tal, mas para idolatria. Um desses reis extremamente perverso, extremamente terrível, foi um rei chamado Ahav. Esse Ahav foi casado com uma bruxa, literalmente, a terrível mulher dele, Isabel, a primeira Isabel da história, Isabel. Bom, na época deles, eles fazem um monte de tragédias. Fora que eles levam todo o povo praticamente para fazer idolatria, eles matam sábios e etc. E tem uma história lá que também acontece, que é uma história horrorosa, como que eles fazem um julgamento e etc. Mas nessa época vive o profeta Eliyahu, o famoso profeta Eliyahu, Eliyahu Anavi.
Meir, esses reis perversos que você fala, desde o início eles eram idólatras ou eles se tornaram depois idólatras?
Pelo menos desde que eles assumiram o reinado, eles passaram a ser idólatras. Muitos já eram antes também, mas depois de virar, com certeza.
Tá.
Um dos eventos que acontece com esse rei, com esse Ahav, ele começa anteriormente, vou resumir essa parte, que é a segunda parte mais importante para a gente agora, mas o que acontece é que havia uma maldição dita pelo Yehoshua quando conquistaram Israel. A primeira cidade que foi conquistada em Israel é a cidade de Jericó. E o Yehoshua impôs uma maldição dizendo que é proibido reconstruir essa cidade. E quem reconstruir vai começar a reconstruir enterrando o primeiro filho e vai terminar a construção enterrando o último filho. Então, ninguém jamais se atreveu a reconstruir essa cidade. Só que, na época do Ahav, tinha um cara chamado Riel, que era um amigo do Ahav, que resolve que ele sim vai construir a cidade de Jericó. E ele, de fato, começou a construir e a maldição caiu sobre ele. Ele começou a construir, morreu o primogênito dele, e quando ele terminou de construir o último pedaço da cidade, terminou o portão da cidade, morreu o seu filho mais novo. E aí Deus mandou Eliyahu Anavi ir lá para consolar Uriel. E o Eliel falou para Deus, como que eu vou lá falar com ele? Eu não quero ir lá, um cara assim perverso que fez contra a vontade divina, como que eu posso ir lá falar com ele? E vai que ele vai falar alguma coisa contra você, Deus, ou contra mim. Então Deus falou, Eliel, fica tranquilo, vai. E você tem carta branca. Você pode falar para eles lá o que você achar que deve ser dito. Se eles te atacarem ou me atacarem, você pode falar. Acontece que quando ele chega lá, está o rei, Ahav, estudando e discutindo com o Riel, que estava de luto. Eles estavam discutindo e falando, olha só, o Moshe Rabbeinu não vale nada. Por quê? Porque, até eles perguntam para o Eliel, quem é maior, o mestre ou o aluno? Eliel falou, o mestre. Ele falou, como? O Moshe Rabbeinu não vale nada. Por quê? Porque quando Yehoshua falou, a maldição dele se concretizou. Olha só o que aconteceu com o Riel, perdeu todos os filhos. Mas o que Moshe Rabbeinu falou para a gente, que se vocês vão fazer idolatria, vai parar a chuva e vai ter desgraça na terra. Não está acontecendo, olha só, eu fiz tantas guerras, eu venci. Tem chuva à vontade, tem comida à vontade, não está acontecendo. Então o que o Moshe falou não acontece. O Eliel Anavi ficou furioso e falou para eles, Deus tem compaixão de vocês e vocês ainda falam desse jeito? Você acha que para Deus era impossível fazer o que Moshe falou que vai acontecer? Então se vocês têm esse comportamento e têm essa conduta, eu agora decreto 3 anos sem chuvas. E de fato, a partir daquele momento, tem uma seca violenta em Israel durante 3 anos. O Eliel acaba fugindo, porque o rei vê que está acontecendo mesmo e quer a cabeça do Eliel. O Eliel foge. Bom, nesse meio tempo acontecem outras histórias, mas o que eu queria trazer aqui é o que acontece mais pra frente. O que acontece mais pra frente? Acontece que Eliel Anavi depois vai sim se encontrar, que é bem mais pra frente, ele vai se encontrar, ele vai na direção do rei, do Ahav, e ele vem trazer uma proposta. Diz Eliel, olha gente, vamos fazer o seguinte, vocês ficam com esse negócio de servir idolatria o tempo todo, e aí a idolatria chefe deles chamava Baal, era a idolatria deles. Vocês falam de servir Baal, e vocês ficam, na verdade, no fim das contas, pulando de um lado para o outro. Uma hora vocês servem o Baal, outra hora vocês resolvem servir Deus, depois vocês voltam para o Baal. Assim não dá certo. Até quando vocês vão ficar pulando de um lugar para o outro? Decide. Se Deus é o verdadeiro, então vocês vão seguir ele até o fim. Se o Baal é o verdadeiro, vão seguir até o fim. Vamos fazer uma prova dos 9. E o Eliel convoca todo o povo, quer dizer, ele diz pro rei, convoque todo o povo para virem no Monte Carmel, que hoje em dia é Haifa, e lá nós vamos fazer uma prova. Eu vou fazer um altar, vocês com seus sacerdotes aí da idolatria vão fazer o seu altar, cada um vai colocar o seu touro sobre o altar, e vamos ver quem vai mandar fogo. Se Deus vai mandar fogo para consumir, ou se o Baal vai mandar. Quem mandar, a gente vai seguir ele, pronto. O Ahav conversou com o seu grande amigo aí, farinha do mesmo saco, o Riel, aquele que perdeu os filhos construindo Jericó. E o que você acha? O Riel falou, deixa comigo que tá no papo, a gente vai vencer essa daí. Vamos fazer o seguinte, vocês vão construir o altar oco. E eu vou ficar escondido dentro do altar. Vocês vão colocar em cima lenha, vão colocar o animal. E na hora que vocês começarem a orar para o Baal, eu lá embaixo vou tacar fogo. E aí tu vai ver que o Baal acendeu fogo. E assim vai se provar e comprovar para todo mundo que o Baal é a verdade. Ah, e o Ahav ficou feliz da vida. Já plano feito, vai ser ótimo, maravilhoso. Mandou convocar todo mundo para o Carmelo. Chegou o dia escolhido e todo mundo chegou lá. Eliá Navi, para não ter depois, começar a falar, não, porque era esse touro, porque era aquele touro, ele pegou dois touros gêmeos, nascidos juntos, e falou, ó, vocês escolhem aqui qual vocês querem, eu escolho outro, para ninguém dizer que eu inventei alguma coisa, que eu fiz alguma coisa, não fiz nada, são idênticos. E assim, os sacerdotes do Baal, 450 sacerdotes do Baal, prepararam lá o altar, oco, o riel foi escondido lá dentro, e muito bem, chegou um grande momento, e eles colocaram o touro em cima da lenha, começaram a orar, Baal nos atenda, Baal nos atenda, manda o fogo. E nesse momento o riel lá dentro do altar ia colocar fogo, só que uma cobra picou ele lá embaixo e matou ele. E todo mundo gritando e gritando e gritando e não acontece nada. O Ahav ficou desesperado, porque o riel está lá dentro, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu de errado. E agora? E eles começaram a gritar e gritar. E o Eliau Anavi resolveu debochar deles. E o Eliau falou, gente, talvez gritem mais alto, vai saber se de repente esse teu Deus aí está dormindo, de repente ele está ocupado, não está ouvindo, grita mais alto, talvez ele vai ouvir, vai acordar. E eles gritam, berram, nada. Aí chega a vez do Eliau. Eliau monta um altar, e o altar que ele constrói, aí vem, por que a gente está falando tudo isso? Ele constrói um altar com 12 pedras. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ele constrói um altar de 12 pedras. Ele pede para o Elixá pegar um balde d'água e jorrar essa água em cima das suas mãos. E os 10 dedos do Eliau se transformam em torneiras de água. Ele começa a jorrar água, ele enche o altar de água, quer dizer, ele molha todo o altar, em volta eles fazem um sulco que também se enche de água. E nesse momento Eliau começa a rezar para Deus. Eliau reza para Deus e fala, Deus, estou fazendo isso por você. Mostra e comprova para essa turma que você é o Deus único. E nesse momento desce um fogo celestial, queima o animal e seca toda a água que tem ali. Todo o povo ali assistindo isso ficam encantados. E todo mundo começa a gritar uma frase que nós conhecemos bem, que é dali que ela vem. Hashem hu ha-Elohim, Hashem hu ha-Elohim. Deus é o Deus. Essa é a história, basicamente. E nesse momento o Eliyahu Navi aproveita e diz uma vez que agora todo mundo está reconhecendo que Deus é Deus. E tinha seca durante 3 anos. Chegou o momento, Deus, de você retornar as chuvas para o povo. E aí começa a chover. Então, quer dizer, o pessoal sai de lá bem convicto do que eles acabaram de assistir. Essa é a história do Eliyahu Navi. Inclusive, o Eliyahu reza essa reza no finzinho da tarde. E por isso, nossos mestres nos ensinam que a reza mais forte de todas as rezas que tem ao longo do dia é a reza do fim da tarde, a reza de Minhá, que é a reza que Eliyahu foi atendido. É um momento muito propício do dia para ser atendido. Bom, voltando ao nosso assunto, toda essa história nós contamos para voltar para o nosso assunto. Eliyahu também... Sim, fala.
que eu vou sair daqui e vou pegar o elevador. Se cair ali, eu ligo depois, tá?
Tá, tá bom, perfeito.
Tá, eu só tô ouvindo.
Então, Eliahu construiu um altar com 12 pedras. Similar ao Moshe, que construiu um altar de 12 pedras. Por que que Eliahu construiu um altar de 12 pedras? Afinal de contas, Eliahu Navi está na frente do povo. Está todo mundo reunido ali na frente, no Monte Carmelo, assistindo tudo isso. Não precisa fazer um altar de 12 pedras. Está simbolizando quem se está todo mundo aqui? O problema é que o Eliahu queria representar o verdadeiro povo de Israel. Não todo mundo que está aqui, que não está se comportando como deveria. Nós estamos aqui à frente, todo mundo está aqui, de fato, são todos do povo, são das 12 tribos, mas não representam isso? Eles estão fazendo idolatria? Como que eu posso... Está faltando. Cadê? Cadê o povo de Israel de verdade? Não é esse. E é por isso que o Eliahu Navi entende que eu preciso colocar aqui algo que represente o espírito do povo de Israel. Aquele povo que é temente a Deus, e não essa turma idólatra que está aqui. Eu quero representar a constância e o fato do povo ser eterno, a eternidade desse povo, eu quero representar aqui. Embora agora estamos vivendo momentos difíceis, eu quero representar eles. E é por isso que ele construiu o altar com 12 pedras, apesar de estar na frente de todo mundo. E é esse a mesma ideia que o Moshe está construindo também, um altar de 12 pedras. É verdade que aqui o pessoal não era idólatra, no momento de receber a Torá, mas de qualquer forma eles estão bem distantes do que a Torá espera. Eles estão começando. Então o Moshe coloca as 12 pedras representando esse povo, esse espírito do povo futuro. Que eles vão chegar nesse ponto, eles vão poder subir no pico da montanha, eles vão poder galgar e crescer ao longo do tempo. Se Deus quiser, semana que vem a gente continua o próximo pedaço.